que é isso assim, rapaz?
Não tem nada mais perigoso do que um idiota com a causa.
Você tem uma filha, Jake. O que você faria?
Se você ganhar esse caso, a justiça vai prevalecer. Se você perder, também vai prevalecer. Agora, esse é um caso curioso.
Bela bunda.
Que isso assim, meu filho?
Silêncio no tribunal!
Protesto.
Estamos de volta com mais um Que Isso Assim, hoje julgando o Arthur. Ah, hoje a gente vai julgar o Arthur, né, Miotti? Porque não dá mais.
Pô, a gente procura ele 7 horas da manhã, o cara tá dormindo,
não
porra.
Não dá mais, dá, não. 7 horas da manhã, esse filho da puta está dormindo. Eu pedi hoje, dia dessa gravação, pra receber na minha mesa, editado, a atração de vídeo do gameplay.
É mesmo, ele prometeu.
Riu na minha cara.
Ele prometeu.
Não, eu não ri. Eu falei pra vocês se lascar, é diferente.
Advogado de defesa, o senhor tem alguma coisa a dizer sobre essa criatura?
Não, eu acho que não tem jeito mesmo, não, esse caso.
Eu vou chamar esse babaca aqui, hein?
Inclusive,
eu quero trocar meu advogado!
Inclusive, tem agravantes, que nas gravações ele tá assistindo um filme que deveria ter assistido antes, né?
Então... Objeção! Ele usou da minha assistimento do filme pra falar coisas mais inteligentes.
Amigão, olha só. Você tem o direito de permanecer calado.
Não no tribunal.
E a sua sentença é de morte. Conversar sobre um excelente filme de tribunal, Tempo de Matar, Miotti.
Desde o começo do Jurassic World eu falo, tem que fazer sobre cinema. Tem que fazer sobre cinema.
Olha, desde tempos imemoriais. Filme baseado num livro do John Grisham, roteiro de Akiva Goldsman, direção do Joe Schumacher. Quem diria, o diretor de Batman e Robin faz uma merda inacreditável com Batman e Robin e aqui faz uma obra-prima, cara, dos filmes de tribunal.
Inacreditável.
Nós vamos falar tudo sobre o elenco, sobre as melhores cenas, sobre o roteiro, sobre a direção, sobre o pai do Eric Forman. E você não sai daí, senão a Ku Klux Klan vem te pegar no jardim.
Tá pensando o quê, rapaz? É isso assim, problema do refil.
Miotti, por favor. O título em inglês, né?
Isso não tinha acabado, não?
Ele realmente olha com cara de espanto até hoje.
Porra, né, quanto tempo não rola isso, pô? Pensei que tinha acabado.
Uma semana, porque o programa de semana passada não tinha.
Não, mas peraí, você queria que eu pedisse pra você falar.
Os trapalhões.
Saltimbancos trapalhões em inglês. Agora você vai falar. Fala saltimbancos trapalhões em inglês aí. Fala!
The Mummers Trapalhões.
Obrigado, Google.
Obrigado, vida. E agora vamos ao título em inglês deste filme, senhor meu.
Pronto, isso é fácil, porra. A Time to Kill.
A Time to Kill.
Time.
Time to Kill. Muito bem, de 1996, eu não fazia ideia que está fazendo 20 anos.
E foi por acaso, porque... foi por acaso. Porque eu sempre quis falar sobre o filme, falou, vamos falar dele.
O filme é dirigido por quem, Miotti?
Pelo Joel Schumacher.
Joel.
Que foi?
Pelo Joel.
Joel Schumacher, porra.
Joel.
Oxi.
Schumacher.
From Behind.
The Vídeo. From Behind.
Mas não
é
não?
É ele que tava pilotando na Fórmula 1 também, né? Schumacher.
Number one contra Casper in the world.
É.
Joel Schumacher, vai ser ele.
Pronto. Joel Schumacher, que é diretor do quê também?
Porra, tá, vamos lá. Fantasma da Ópera.
Mas o Fantasma da Ópera, versão 2004.
A versão nova, a versão nova, a versão nova.
Que mais, meu? É por um coisa. Fio.
Por um
é
fio.
Aquele da cabine telefônica.
Da cabine telefônica.
Olha,
é um filme maneiro. Mano.
Ele gosta muito, sabe de quem?
Do Kiefer Sutherland.
Do Kiefer Sutherland. Ele gosta muito dele.
Ele usa o Kiefer Sutherland várias vezes.
Número 23.
Número 23, 8mm.
Então, peraí. Que número 23 é uma bosta.
Até hoje não. Tá, estamos falando do filme. Depois a gente fala, comenta sobre isso.
Ah, tá bom.
Ninguém é perfeito.
Um Dia de Fúria é dele.
Já começa, né?
É, tá. Esse é bom. Esse é, vale a pena. Esse aí é show. O Cliente também é bom, viu?
Tem o Cliente, tem o Linha Mortal.
O Cliente também é baseado num livro do John Grisham, se não me engano.
Garotos Perdidos é dele.
Que muita gente gosta, mas eu sempre achei meio chato. Uma little spirit, take the Greyhound bus and run. Ele também cometeu, gente, as duas pérolas que mataram um grande personagem dos quadrinhos no cinema por mais de 10 anos.
Não foi um personagem, foi praticamente os super-heróis inteiros, cara.
É verdade.
Ele enterrou o gênero.
Foi uns 3 anos só, porque em 2000 teve X-Men.
O último foi em 97.
É de 97, é verdade.
O Batman e Robin é 97.
Os anos 90 e os 2000 estão misturados pra mim.
E o Batman Eternamente é de 95. E, incrivelmente, entre Batman Eternamente.
Pois é.
E Batman e Robin, o cara me faz o tempo de matar, velho. O que que aconteceu?
Vai entender.
Ele tava, ele tava projetando o tempo de matar enquanto ele fazia os dois Batman, sacou? Ele tava focado só naquilo. Ele fez essa bosta. Ele falou, foda-se, você é super-herói, ninguém quer saber essa merda.
Faz de qualquer jeito um e faz de qualquer jeito outro.
Bota os pirocona brilhosa lá, tá de boa, velho. Tá...
Cara,
e os mamilos no Batman.
O Batman e Robin é tão defenestrado por todo mundo no mundo do cinema que no documentário oficial do DVD do Batman e Robin, o Joel Schumacher pede desculpas por ter feito o filme do jeito que ele fez.
Eu não pediria desculpa. Ele criou o Bate-Cartão de Crédito, cara.
Ele... Cala a boca. Cala a boca se não quiser ser expulso do tribunal. Gonna get me a gambling woman. E qual é a sinopse do filme? Vamos deixar pra ele?
Por favor. Por favor, por favor.
Xaxá.
De acordo com ele.
Pra ele, né? Tava achando que era o Arthur.
Por favor.
Se você prestasse atenção, ela começa.
Por favor.
Faça monóculo.
A sinopse. Mas eu não quero que você leia. Tá?
É.
Eu quero que você faça a
fecha
sinopse.
Fecha o notebook dele. Fecha a tela dele.
Eu quero que você faça.
Nossa, como é que...
Eu quero que você faça a sinopse. A ideia foi do Arthur.
Foi você que fez, tá?
Eu quero que faça a sinopse.
Ah.
Mas traz o Pablo Vilaça dentro de você.
Eu acho que o meu achava mesmo pra editar.
Ai, caramba. Bom, o filme começa com uma comunidade negra que fica na cidade de Canton. E acontece que chega uma picape nessa comunidade com dois redneck. E esses caras fazem uma baderna. Eles assaltam lá os quiosques, né?
Eles são dois arruaceiros.
Isso.
Agora, um deles... Ô, Xaxá.
Porra, sabe quem é um deles?
Pois é, quem é um
deles? É o cara do Caso Fantasmas, dois. Muito parecido com aquele cara.
Não é.
Sabe ele não?
Quem ele é? É um cara chamado Doug Hutchinson. Eu quero que vocês me digam de onde é esse cara. O que que esse cara já fez?
Eu não lembro, cara.
A Espera de um Milagre.
Ah, o chato, né?
Ele faz...
O Mala.
É, ele mesmo. É o filho da puta.
Caralho, por isso que eu tava lembrando dele.
É ele mesmo. Ele é parecido com aquele cara. Do Caso Fantasmas.
Lembra.
Caralho, eu tava vendo esse cara. Ele criou uma antipatia automática comigo. Falei, caralho, que babaca. Só que eu não tava lembrando. Mas eu conheço esse filho da puta em algum lugar, cara.
E outra coisa que
ele como ele faz bem um papel de você ter ódio, né, velho?
E outra coisa que ele fez, que é emblemática no mundo nerd. Ele fez um personagem chamado Eugene Victor Toomes na série Arquivo X, onde ele era um cara...
É mesmo,
que comia os fígados das pessoas.
É mesmo, caralho.
Foda. Arquivo X é foda.
Aí esses dois caras, eles cometem...
Estão lá, arruazando, jogando lata em neguinho.
Eles querem se mostrar superiores aos negros todos.
Isso,
ali.
Os negros
eles
todos olham ali. E no, olha, a retratação desses dois...
É foda, cara.
É assim que você fala, velho, é isso mesmo, cara.
É por aí mesmo.
Porque daquele jeitinho redneck americano escrotinho, é daquele jeito,
velho. É verdade.
E vem uma garotinha no meio da rua, voltando pra casa com as compras de casa.
Negra.
10 anos.
10 anos de idade. E fazem o quê, Xaxá?
Eles pegam a menina e estupram e tentam matá-la depois, né? Tentam cometer o homicídio, né? Só que ela acaba sobrevivendo, né?
Essa cena é muito bem construída, porque assim...
Porque ela
mostra
não
nada.
Ela é exatamente sem ser.
Exatamente. Você vê muito rápido e muito relance o sangue na perna dela, porque é um frame. Você vê tudo, mas você não vê nada.
Exato.
Porque você vai relembrar dessa cena toda no final do filme.
O som da corda, a hora que eles amarram ela...
O galho quebrando, que só mostra.
O barulho do galho quebrando, É, tipo, ela caindo no chão.
A visão embaçada.
O rosto dos agressores chegando perto, falando com ela, xingando ela. É uma cena que você fica com ela marcada na sua mente, porque você é uma violência absurda, mas ao mesmo tempo ela tá no limite do aceitável. Não do aceitável da violência.
De como mostrou.
De como mostrar isso.
É verdade. Entendeu? Você vê uma criança ali que ela não tem de forma nenhuma, assim, o cara tá destruindo tudo que uma criança pode ter ali de inocência.
E ela choca mais porque, em certos momentos, ele bota a visão da criança.
É isso que é... Né? Não, quando aparece a visão dela embaçada, eles falam, cala a boca, que sim, não sei o quê.
Ela... Não, outra coisa que é emblemática é na hora que eles botam ela na picape, né?
É remessa,
mostra,
né?
Mostra só
pacote.
O pé da menina.
E o sapatinho
saindo. Sabe, o sapatinho saindo. E você vê que ela tá toda ensanguentada. Você não precisa ver mais do que aquilo. Você já imagina o resto.
Então, até isso... quando o Samuel Jackson chega em casa...
Nossa...
E não mostra ela direito,
não,
né?
Não mostra
a cara dela.
Não,
né?
E te destrói naquela hora, cara.
E ela ainda fala, né?
Esse filme é só
desculpa ter derrubado as compras.
Desculpa ter derrubado as compras, cara.
Primeiro ela fala, papai, me desculpa.
É.
Aí, não precisa se desculpar por nada, meu bem.
Deixei cair as compras.
Ah, eu deixei cair as compras. Não. Sabe? Puta, é de quebrar o...
É, já fiquei bolado aqui, lembrando.
Já tá chorando, hein?
Tô chorando já.
Pô, cara.
Nunca tinha visto esse filme, né?
Não.
Esse filme é foda. Esse
é foda. É um filme muito foda.
Diretor de Batman Robin. Acredita nisso?
Entre os Batman.
Pra ele ainda não... é indiferente. Depois ele vai se perguntar por quê.
Entre os Batman.
Como, né, na verdade?
Não, eu já vi um dos Batman dele.
Ele viu o Marker eternamente.
Já. Ah, verdade. Eu acho que ele é menos ruim, não.
É, eternamente é bom.
Não.
Tem o Val Kilmer.
Quê?
Tem o Val Kilmer.
Caraca, o Val Kilmer não, cara. O cara ficava no caixote, pô.
Tem de Carrey.
O cara ficava no caixote, cara, pra parecer mais alto. Vai tomar no cu, porra. Tava tão pesado.
Calaveira. Saudade do Calaveira. Os caras são presos, né? Mas quando estão sendo levados pro tribunal, o que que acontece?
Acontece que o pai da menina não confia na justiça.
Não é que não confia, porque teve um caso em outro
similar,
local,
né?
Similar, que soltaram os caras.
Soltaram os caras,
e
né?
E também era um caso
em brancos.
De brancos.
Branco contra negro.
Contra negros, isso.
É. Temos que lembrar isso, que o filme se passa no sul dos Estados Unidos.
É, o Mississippi é foda.
Que é uma região... onde a briga, né,
entre, é mais acirrada ainda,
entre, né, brancos e negros, é muito acirrada.
E a minoria
além,
negra também.
A minoria negra. E ali, durante boa parte da história dos Estados Unidos, os negros ali foram não só massacrados, mas escravizados. Tem um outro filme, se não me engano, Mississippi em
Chamas. Chamas, com o Gene Hackman.
Com o Gene Hackman e o William Dafoe.
Isso.
É também é muito sobre essa questão.
É sobre isso também,
de
Ku Klux
Klan. Racial, é. Ku Klux Klan e tal. O pai da garota, que é interpretado pelo nosso queridíssimo Samuel Jackson.
Foda pra caramba.
Que tá muito bem no papel.
Aqui ele não
é
tá
um dos poucos papéis em que ele está pai da garota.
Isso, ele não
Samuel Jackson.
Não tá Samuel Jackson nesse personagem, né?
Não é?
É verdade.
Não tem ele falando nenhum motherfucker.
Acho que ele solta um lá.
Não. Ele fala go to hell.
É verdade.
Ele manda ir pro inferno, mas não manda go to hell e o crazy motherfucker.
Motherfucker!
Entendeu? Uma coisa diferente.
É um papel bem pesado, na verdade. Assim.
Sim,
ele realmente fez um trabalho muito bom. Ele ou o próprio...
Matthew,
não deixa
o
Matthew se enrolar.
Deixa ele se enrolar. Não, pô. Mas assim, os dois, eles estão muito bem, assim, na forma como os dois.
Eu gosto da química entre os dois.
A química é muito boa.
E gosto do que o Matthew McConaughey fez, assim.
Eu tava até falando.
Apesar dele estar muito heróizinho da planície, tá muito Capitão América.
Sabe? Mas sabe o que é legal? É porque no final do filme, ele se desconstrói com o diálogo que ele tem com o Samuel Jackson. E isso ali, ele vê que, na verdade, ele realmente estava sendo um babaca o tempo todo, assim. Ele não estava... Ele estava sempre fazendo por causa dele, não...
Advogado, né?
É, meu, tu quer tomar um processo
mas é verdade,
já?
Cara. De quem? De quem?
Mais um.
De quem? Da UAB? Do...
Caralho, chamou pra
errou. Não falei nome de ninguém.
Não falei eu vou de nome de eu gostaria de falar com o meu ex-safando.
Mal ex, pode processar a gente, mal ex.
Não, não pode não.
Nossa, sabe por quê? Porque ele
só escuta o miote.
Ele escuta, então ele sabe o que tá falando.
Deve ter outros miote.
Tá, vamos lá.
Chama briga.
Uma coisa boa do Samuel Jackson, que fala que depois do Tarantino que ele virou fuck, esse filme é depois do Pulp Fiction.
Depende do papel, né?
Mas é claro.
Às vezes ele lê lá o papel e ele fala, esse aqui dá pra ser eu. Acho que não preciso trabalhar hoje, não. Entendeu? E aí ele só chega no set, bota a peruca e vai.
Ele faz a toque de caixa, né, cara? Porque o cara tá em tudo que é filme, mano.
Ele sai do tempo de violência pro tempo da matança.
Vai, você fala de mim, você fica querendo cortar minhas asas. Olha a bosta que você arranjou aí, ó.
Eu vou mijar.
I just can't take my breath. With this 3220 lane up and down my breath.
Eu sento nessas condições, rapaz. Umas modos me tira a camisa do corpo. Agora com estupidez e ignorância me deixa nu.
Every time I'm walking down the street, some pretty mama stop breaking down with me. Stop breaking down.
Beleza, e aí o Samuel Jackson fala, olha, isso aí não vai dar certo, esses caras não vão ser julgados. Ele até vai encontrar
ele
o
avisa,
personagem né? do Matthew McConaughey, que faz o Jake Tyler Briggs,
que
é um advogado...
Mas já defendeu o irmão dele e ganhou.
Ele
mandou o tráfico de droga.
Era tráfico?
Era.
Ele realmente gosta de defender bandido, né? Mas tudo bem. E aí
Mamelos!
Ele fica reclamando, não quer tomar processo, né? Ele fica falando essas coisas aí.
Quem? Eu tô falando do Jake, o personagem dele que fica defendendo bandido. Ou você acha que
você tráfico, tá sendo racista?
Tráfico de drogas é de boa?
Ah, mas só porque o cara é negro quer dizer que ele tava traficando droga.
Não, ele tá ficando droga porque ele tava traficando droga, porra!
Mas não fica claro.
Não fica claro porque não manda o filme!
É outro filme!
Vai jogar o tempo de traficar.
É um prequel.
E aí ele vai procurar o Jake, que é o Matthew McConaughey. Também, hoje em dia, é que tá até mais ator do que nessa época.
Apesar que nesse filme, pra mim, tá foda.
Ele ganhou crédito
em Hollywood só por causa desse filme. O cara tá falando melhor disso aqui.
É verdade, né? Porque na época ele só fazia filminho de coisa romântica, né? Comédia romântica.
É, porque era galanzinho, né, cara?
Verdade, mas depois ele engatou uma quinta aí e fez coisa... Boa pra caramba, cara. Ele fez recentemente o Interestelar, fez o Clube de Compras Dallas, o Lobo de Wall Street, ele participa também.
Logo depois desse ele fez Contato, pô.
E ele tá, Miotti, escalado pra fazer o filme da Torre Negra.
Torre Negra, pois é. Tanto que o roteirista do filme é o mesmo Akiva Goldsman.
É o Akiva Goldsman, né? Ele não vai ser o herói principal, ele vai ser um cara chamado Man in Black. Não faça essa piada, Xaxá.
Ele tava calibrando,
você viu? Ele tava se segurando.
Saindo,
velho,
cara, já tava vindo aqui, ó.
Porque eu falei que o nome do personagem dele no filme é Man in Black. Faz a piada agora, Xaxá. Faz!
Acho que eu ia fazer a piada, mas eu acabei esquecendo.
Nossa, velho.
Foi tu, cara, foi tu. Tu piora as coisas.
Foi pior, hein? Eu achei melhor ter feito a piada.
A piada era menos ruim, cara. Agora me dá um neuralizador pra esquecer disso.
Você pediu, não reclama.
Pariu, viu?
Pensa o microfone no rabo dos dois. Bom, e aí o Samuel Jackson vai procurar o Jake. E aí ele meio que avisa, né? Não, porque eu tô com as ideias aí e acho que eu vou fazer merda. Só que o Jake não...
Você me ajudaria,
não,
né?
Não acredita, né?
Já porque era só o calor do momento.
Você vai me ajudar se eu... Se eu fizer merda, você vai me ajudar?
Só ajudo.
Ajudo. Mas nessa hora, o que ele tinha que ter feito?
Chamado a polícia.
Tinha que ter chamado a polícia.
Sim. Ó, se prepara que ele vai fazer merda.
Se prepara que ele vai fazer merda. Espero, guardou esse aqui na cadeia. 2 dias que ele ia fazer merda.
Cheiro quieto.
Julga os outros. Vamos pegar uma cadeira de... Como é que chama? Cadeira de roda, não? Como é que chama?
Se ele fosse pra prisão, eles iam.
cadeira elétrica.
Mas eles não iam,
cara. E aí solta o outro cara, ficou tudo bem, entendeu?
Aquilo ali era um julgamento preliminar, cara. É só pra falar que os caras iam ser acusados.
É, pois é, mas já ajudava.
Tanto que depois lá na frente o pessoal fala assim, ah, você sabia que em 10 anos eles poderiam estar soltos aí e tudo, mas...
Eu acho que não, sabe por quê? Porque quando eles chegassem lá na cadeia, amigo...
Não, não ia sobrar muita coisa.
Não ia sobrar
muita coisa. Porque o xerife fala assim, se vocês falarem alguma coisa, vocês voltam pra cá e eu coloco vocês junto deles. E, cara, tá uma galera lá...
Tem uma cela só de negão, velho.
E o pessoal tá mirando, velho. Eles estão olhando. Tá
pendurado na grade, assim. A grade tá suada.
Tá envergando, velho. Já ali.
A grade tá suada.
Todo mundo sua naquele negócio. Dá uma aflição naquele lugar. Ô, calor. Quente do inferno, velho.
Calor. Ô, Fortaleza.
O Max tava suando, cara. O cachorro. Ele tava meio pingando assim o tempo todo.
Coitado do cachorro. E aí o Samuel Jackson conversa com o cara, mas ele decide fazer justiça com as próprias mãos. E aí o que, que ele faz, Miotti?
Ele mata os dois caras no tribunal, na entrada do tribunal.
Na entrada do tribunal, os dois estão sendo levados para ser indiciados, né? Para ser indiciados pelo crime de estupro e tentativa de assassinato. E aí o Samuel Jackson tava escondido desde a noite anterior lá no tribunal. Maldito lugar que não fecham a porta.
Né, cara?
Né? Porque nem pela janela ele não entrou, ele entrou pela porta. Ele se esconde no armário lá, sei lá onde é que ele fica escondido, com uma metralhadora, velho. Onde é que ele arrumou uma... Eu não sei porquê.
O cara tem uma escopeta nos
Estados Unidos. No Mississippi, amigo.
Não, mas aí que tá. É quase... Eu não sei porquê. Na minha cabeça...
A metralhadora é mais foda.
Era uma escopeta.
Eu também lembrava, eu achava que ele engatilhava...
Será que mudaram?
Acho que não, é mesmo. Eu acho que é a nossa memória, não?
Não, eu...
Sabe por quê? Porque uma 12, cara, você não tem como mirar.
Lembra que era uma 12, essa porra?
Eu lembrava de uma 12, mas eu não...
Era uma 12.
Mas, cara, eles teriam que refazer todas as cenas, cara.
Por que todas as cenas?
Porque não é só nessa hora. No julgamento eles mostram metralhador, não sei o quê, mostram metralhador,
tá certo.
A nossa memória é que tá fixada na 12, cara. Eu também achava que era uma 12. Eu achei estranho. Eu falei, caralho, ele tá com a metralhadora. Qual é essa?
Não era uma 12,
Eu lembrava de uma 12, mas...
Será que não foi a dublagem?
Nossa, cara. I can tell the wind is
rising, leaves spinning on a tree. O importante é que ele entra.
O que importante é que a memória do velho tudo tá tudo fodido, né?
Ele entra lá, mata dois caras e acidentalmente fere um policial que era amigo dele. Ele consegue fugir, o que é melhor ainda.
Ele sai meio andando, né? Ele joga a metralhadora e fala, eu vou ali em casa
despedir. Vai pra casa se despedir da família e depois vem prender ele. Ele se entrega de boa, né? Ele sabe que ele fez. Ele sabe o que ele fez. E aí começa toda a história do julgamento dele. Mas o filme começa a entrar numa outra vertente, que é chamar a atenção para a questão da desigualdade racial, do preconceito racial. O cara é um negro, matou dois brancos na frente de várias testemunhas. Logo, esse cara tem que pagar dentro daquela cidadezinha ali onde apenas 30% da população é negra. E o advogado do Samuel Jackson, o Jake, ele alega que o cara não tava nas suas condições mentais normais, né? Ele tava...
Ele teve um surto de insanidade.
Teve um surto de loucura ali, cometeu o crime sem pensar demais.
Racionalmente.
Isso. E aí a cidade vira um barril de pólvora. É nego de um lado querendo fry...
Cara, essa cena é foda.
Fry Carly.
Isso. E o outro é
e o outro Free lado Carly. É Free Carly, né? E aí, acontece um monte de coisa. Aparece Ku Klux Klan. O pai do Eric Foreman era da Ku Klux Klan, eu não sabia.
E no Robocop ele era filho da puta, né?
E no Robocop ele já era filho da puta. Esse Jack Nicholson genérico é foda, né, velho? Esse bicho, caralho. Mas eu gosto muito dele, gosto muito do ator. Kurtwood Smith. Mas aparece pouco no filme.
É, só aquela hora ali.
É, aquela hora e ele morre queimado, né? Esse cara recria a Ku Klux Klan ali na área, começa a ameaçar a família do advogado, o advogado em si. Aí
começa uma guerra civil naquela
começa
porra.
Começa uma guerra civil, exatamente.
Até a secretária do advogado.
A secretária do advogado.
Mata o marido da mulher, pô.
Mata o marido da mulher.
Ele morre? Ele chega a morrer?
Morreu?
Sim.
Aquela hora lá ele tá morto.
Ele morre de consequências do ataque, né?
É verdade.
E aí o filme segue com o julgamento em si e no final a gente tem a resposta que, enfim... Não vale a gente falar agora, vale quando a gente chegar mais pra frente. Vamos falar um pouquinho do elenco. Além do Matthew McConaughey e do Samuel Jackson, é um
Sandra Bullock,
grande,
né?
Elenco.
Sandra Bullock,
Sandra Bullock, no auge da sua TTIs.
Tá mesmo. Nossa,
tava, olha, uma tava cheia. Mesmo. E você sabia, Miotti, que ela ganhou mais do que o Matthew McConaughey nesse filme. Ela ganhou mais do que muitos atores nesse filme, porque ela tava no auge.
Se eu não me engano, na ficha técnica inicial, o nome dela aparece primeiro.
É por aí. E não ela é? Faz, tipo, ela aparece, sei lá, meia hora de filme?
Por aí.
Um pouco mais?
É, se você botar tudo ali...
Se você botar todas as cenas que ela aparece, sei lá, 45 minutos de filme.
Mas são cenas foda pra caralho também, né?
São cenas fodas. O personagem dela é maneiro porque ele muito ajuda legal. Pra caramba a resolver as paradas. A gente já falou alguma coisa pro Sandra Bullock no Jurassic Cast, meu?
Não lembro. Acho que não fez, não. Os filmes mais famosos dela, né? Foi o Poção do Amor número 9, Demolidor, com o Stallone.
O Demolidor.
Melhor que esse Demolidorzinho aí. Velocidade Máxima.
Foi quando ela realmente...
Foi aí que ela...
Foi onde eu conheci ela.
Foi aí mesmo. Onde eu conheci o Keanu Reeves também, porra.
Enfim, ela já tinha feito A Rede.
A Rede,
Enquanto Você Dormia. É uma comédia romântica daquelas. Aí ela tá no terrível Velocidade Máxima 2.
É, que negócio de pagar as contas todo mundo tem, né, cara?
Pois é. Tem o melhor papel da vida dela, que é Miss Simpatia.
Eu gosto.
Miss Simpatia também, a teteice dela tava...
Ela tava. Virada no Teté também.
Tava mesmo. E ela faz um papel foda também.
Ela tá Teté até hoje, porra.
Da Magia e Sedução. Lembra desse filme? Ela e a Nicole Kidman.
Claro.
O filme é uma bosta, mas elas duas estão lindas.
Tem que separar o que é bom do filme, né?
Gravidade, 2013.
Tem um filme que eu gosto muito, que tem ela. É o Tão Forte e Tão Perto. Eu gosto muito desse filme. Got a kind-hearted woman do anything in this world for me. Continuando o elenco maravilhoso desse filme. Que, cara, que elenco, velho. Kevin Spacey.
Tá fantástico. Cara, você vê o Frank Underwood já ali, né, cara?
Você vê ali a construção do cara. Você vê os trejeitos dele. Cara, como eu gosto do Kevin Spacey.
Ele é foda. Quando ele pega faz esse
não,
papel.
E no House of... Não, cara. Ele, de qualquer jeito.
Não, mas esse tipo de papel é melhor ainda, cara. Velho. Ele é foda.
E no House of Cards, ele... O pai dele era da Ku Klux Klan.
É mesmo, olha só. Verdade.
Olha aí, tudo se encaixando.
Caraca.
Tem isso, velho. Nossa. Ele está, Miotti, num filme que a gente ainda vai fazer.
Vamos fazer, com certeza.
Eu não vou falar aqui qual é.
Vamos não, porque esse aí tá na pauta.
Mas ele tá Secretária de Futuro. Ele faz o personagem Secretária de Futuro, que eu não lembro.
Os Suspeitos. Acho que foi nele que ele deu uma...
Foi nesse filme que ele
nada.
Seven. Os Sete Capitais.
Esse é outro.
Cara, Seven, e ele faz... O vilão mais escroto, velho, no Seven.
É mesmo.
Ele consegue ser sarcástico, mas de uma forma muito sutil ali. De você olhar na cara do cara, você ter raiva, você não precisar falar nada, cara. O jeito
fora que ele é um puta imitador, velho.
Sim. Ah, cara, é demais, ele cara.
É um puta imitador. Se você bota na internet aí ele nesses talk shows...
Tu acha que ele é mó sério, cara. E o cara é um impressions.
É, bota assim, Kevin Spacey impressions. Você vê ele imitando nego, velho. Você faz, não é possível, velho.
Beleza Americana.
Los Angeles, Cidade Proibida. É, eu gosto muito da Corrente do Bem, que é um filme que nem todo mundo gosta, mas
eu adoro esse filme, pô.
Esse filme é muito lindo.
Muito bom.
Ele
é queimado, né?
Ele é meio queimado.
Caraca, dá uma raiva, cara. Você se sente tão mal nesse filme.
Ele se envolve com a mãe do menino.
Outro filme que ele faz com o Samuel Jackson também, A Negociação,
que é um bom filme. A Vida de David Gale. Eu gostei também, fui assistir no cinema. Superman O Retorno, que ele faz o Lex Luthor. Que ele faz uma homenagem ali ao Gene Hackman. O Lex Luthor do Gene Hackman. É igual. Fora isso, ele faz o nosso querido, porém detestado, Francis Underwood. Que, cara, a gente tem vontade de abraçar, ao mesmo tempo que a gente tem vontade
enquanto
de matar.
Enquanto você estrangula, né? Isso.
Além dele, temos Oliver Platt, Miotti.
Oliver Platt.
No filme, ele faz o Harry Rex Vonner, que é um advogado amigo do Matthew McConaughey.
Jake. Tarado.
Que tem cara de velho tarado, né? Ele tem cara de velho tarado.
A frase do cara, cara, quando a Sandra Bullock sai, a gente tem que amar a Deus por criar coisas assim.
Acho justo.
Ele mexe com divórcios, né? Ele ganha dinheiro com divórcios.
Exatamente.
Todo mundo sacaneia ele, né? Você não queria. Você agora vai começar a advogar pra uma coisa de verdade.
Sacanagem, velho. Olha o bullying advocatício.
Ele é um dos mosqueteiros lá daqueles
isso,
mosqueteiros.
Isso era o que eu ia falar,
cara. Cara, muito... Ele é o
Portos.
O Portos, caraca, é muito bom, cara.
Eu adoro aquele filme, cara.
Esse filme é muito divertido, velho. A gente podia falar aqui. Além dele, temos Donald Sutherland.
pai do Jack Bauer.
E o próprio Jack Bauer também. Isso. Estão os dois no filme, pai e filho, olha
assim,
só.
Assim, lógico, tirando quando ele era bem moleque mesmo, mas assim, ele tava meio que começo de carreira mais séria ali, né, cara, nesse filme.
Quem?
O Sutherland, o Jack Bauer.
Ah, o Kiefer.
É, o Kiefer
Sutherland. Porque tem dois Sutherland.
É, é verdade.
Tem que tomar cuidado pra falar. Kiefer Sutherland também trabalha direto com o Joel Schumacher, né? Garotos Perdidos. Foi um dos primeiros filmes que eles fizeram juntos. Ele fez Jovens Pistoleiros. Ele fez Linha Mortal. Jovens Demais pra Morrer.
Da cabine lá do...
Sim.
Por um Fio.
Ele tá nos Três Mosqueteiros, que ele faz o Atos.
Muito bom. Tem uma série...
Conta Comigo, quem já falou...
Verdade.
Conta Comigo, verdade.
Ele tá também, sabe qual outro filme de tribunal que merece ser falado aqui, Questão de Honra.
E o Donald Sutherland, que é o pai dele, também tá trabalhando até hoje. Ô, que beleza, hein, rapaz?
Até hoje, pô.
O velho ainda tá na ativa, rapaz. Nasceu em 35, meu. Pois é.
Aí tá bem.
184 filmes ou séries.
Um momento, achei que ele... Eu também pensei. A idade dele. Eu também pensei
184
isso.
Anos? É Matusalém?
Ele tem cara, mas porra.
Ele tá velho, mas tanto biótico. Mas esse bicho tá trabalhando desde 1962, cara.
Tem muita coisa.
O bicho fez coisa pra caramba. Mas ele tá nos 12 Condenados, que é um grande clássico do cinema. Ele tá no MASH, que depois virou série.
Não é a série.
Não, ele tá no filme, que depois virou série.
Ah, no filme, tá.
É. Johnny Vai à Guerra. Tô falando aqui só os mais clássicos, tá? A Águia Pousou. Clube dos Cafajestes. Ele fez Buffy, velho. A Caça Vampiro. É legal que ele não tem vergonha de fazer tá merda também,
não,
né?
Não, bicho, na hora dela, agora,
ele
bicho.
Precisa trabalhar...
Ele tá no assédio sexual. Ele até, ele que, na hora do no sonho lá do Michael Douglas, ele beija o Michael Douglas na boca.
Ah, é verdade. Cowboys do Espaço.
Oh, esse filme é legal.
Lembra desse filme?
Esse filme é maneiro.
Epidemia.
Cold Mountain, Saída de Mestre.
Ele é o filho da puta do Epidemia.
Ele é.
Teve Epidemia? Epidemia, porra.
Já, eu é foda. Não lembro muito não,
fiquei
mas eu...
Fiquei cagado acho. Com esse Epidemia, velho.
Epidemia vi no cinema.
Eu fiquei em... pânico, meu, com esse filme, velho. Eu não podia...
É bola, porra.
Eu não podia ir a lugar nenhum, velho. Porque eu ficava...
Você já saiu do cinema já, com a cabeça no nariz,
já
né?
Já tava esperando meu olho sangrar, velho. Que merda, que filme desgraçado, velho.
Patrick McGoohan.
Ah, bem maneiro.
Quem
cara.
É esse cara?
Quem é, meu?
Já falamos dele várias vezes no Jurassic Cast.
Olha!
Ele é o Longshanks do Coração Valente.
Longshanks!
E está no Game of Thrones, não é isso?
Não.
Não, não
é Game of Thrones, não.
Onde é que é?
A gente viu ele no...
Scanners.
No Scanners.
Nossa.
Ele faleceu em 2009.
Scanners, é, tá certo.
Que bosta,
puta
cara.
Que pariu. A gente, se você não sabe do que a gente tá falando, a gente...
Continue sem saber.
Fez uma live no YouTube do Scanners. E ele faz um personagem no Scanner que parece o Vereza lá. O...
Carlos Vereza.
Carlos Vereza. Ele fica falando assim, pensando um monte antes de falar. Não é, Miotti?
Vamos botar em 1.5.
O Scanners tá no. O link tá aí no post, né, meu? O pessoal assistir. Apesar do filme ser uma bosta, ficou divertido.
A live ficou boa.
A live ficou engraçada. Think she don't wonder. Gets unruly. Think she don't wonder. Vamos falar da fofíssima Ashley Judd.
Essa maravilhosa começou numa onde, série de TV.
Já começa na sola,
esse
né?
Esse é o miote.
Começou na série de TV de Jornal nas Estrelas, a nova geração.
Eu vou te falar que a primeira vez que eu a vi foi no Tempo de Matar. Mas o filme que me chamou a atenção pra ela foi no Beijos que Matam.
Beijos que Matam, com certeza.
Que ela faz a protagonista, né?
E também no Risco Duplo, que é aquele filme que ela mata o marido, se eu não me engano, é isso. Ela é condenada, só que sim, o cara tá vivo.
Isso.
Aí volta e mata de novo e não pode ser convidada pela mesma coisa.
Ah, esse filme é bem maneiro.
Filmaço,
esse filme é foda.
Velho.
Esse filme é bem legal, cara.
E
é
ali
filmaço.
Que ela dá pra caralho.
Eita, olha o miote. Eita, segura o miote, segura o véi. Olha o Viagra.
Porra, ela tá no Inter Golfinho, rapaz. Esse filme.
Nossa.
Que sério? Inter Golfinho, meu.
Sério, esse é que já teve duas partes dele.
E aí?
Esse filme é foda.
Qual é a história, meu, do Inter Golfinho?
Vou mostrar a história do golfinho que tá triste aqui na aqueles parque aquático, sabe?
Passou uma credibilidade.
Porra, é sério, é, rapaz. Eu já fiz Vale a Pena dele, rapaz. Eu chorei nesse filme. Sério, eu chorei nos dois filmes. Esses filmes são foda. Ninguém dá nada pra ele.
Mas o golfinho faz o quê, meu?
Ah, o golfinho aí. Pariu. Ele primeiro. Ah, lembrei. Pronto, ele tem um problema na cauda dele.
Ah, aquele que é uma prótese, né?
Aqui é uma prótese. Aqui é um negócio legal. Que criou a prótese pra... É história real. Que é um negócio de prótese pra animais. Aí conta a história. Porra, esse filme é foda.
O meu meio que cagou o filme, mas assim, realmente foi um bonitinho, cara.
E teve agora, há pouco tempo, o segundo, 2014. 2014 teve outro.
Tem dois.
Ele arruma outra...
O dois é pra arrumar uma par pra
ele. Ele bota outra prótese e anda.
Não, cara, é pra arrumar uma par pra ele.
Ele vai pro espaço, né?
Ele agradece por todos os
peixes. Obrigado por todos os peixes.
E vai estragando a porra do filme, cara. Esse filme é muito bom. Sério. Tão foda. Porra, o golfinho é foda, pô.
Agora imagina
um golfinho
de prótese voando.
Com muleta, só que triste. Boy, I just can't take my breath. With his 3220 leg up and down my breath.
Pensando o quê, rapaz? Stand up and be counted, show the world that you're a man. Stand up and be counted, go with the cute box plan. We are a sacred brotherhood.
Não, o filme ele traz muito envolvimento de uma...
Seita.
De uma seita, boa.
Seita KKK.
De uma seita conhecida...
É, mas é verdade,
eu
cara.
Sei, cara, mas quando eu anotei eu ri, mas, porra, é foda, é. Cara.
Conhecida como... Ku Klux Klan.
Eles falam só Klan, né?
É o nome de três movimentos distintos, passados e atuais dos Estados Unidos, que defendem correntes reacionárias e extremistas, tais como supremacia branca, nacionalismo branco, anti-imigração, e especialmente em iterações posteriores. Olha só, estou lendo aqui desde Wikipedia, tá? Foda-se você. O nordicismo, o anticatolicismo e o antissemitismo, historicamente expressos através do terrorismo voltado a grupos ou indivíduos aos quais eles se opõem. Todos os três movimentos têm clamado pela purificação da sociedade estadunidense e todos são considerados organizações de extrema direita.
Existe até hoje, pelo jeito.
Pelo visto, existe até hoje. Existe. Exatamente. Né? Só que ele vai se renovando, digamos assim, né?
É... Deve estar perdendo as forças também, né?
Olha, eu não sei não, viu, Xaxá? Porque aqui, segundo a Wikipédia, tudo bem que é Wikipédia, né? Não é uma fonte muito confiável, mas estima-se ter entre 5 mil e 8 mil membros, pelo menos desde 2012.
É muita gente, cara, pra fazer essas
É muita gente
pra essa bolsa.
Pra essa merda. Enfim, eu não gosto de dar muito espaço pra isso, não. Entendeu?
Ah, mas, não, porque é uma coisa que acontece no filme, né? É só pra gente comentar o que é do filme, né?
Você vê pelo filme ali.
É.
Você vê pelo filme, cara.
O filme, ele retrata bem a boçalidade dessa bosta.
Muito entendeu? Triste,
desses
cara.
Desses bando de imbecis que acham que são melhores do que todo mundo.
É, né? Cara. É bom, enfim.
Se você já viu o filme, ou não lembra, ou... Se você já assistiu, inclusive, O Nascimento de uma Nação, o filme, um dos Netflix, primeiros né? filmes da
ah,
história.
Tá.
Um dos primeiros filmes da história. É um filme mudo, de 1915, escrito e dirigido pelo D.W. Griffith, que conta a história de duas famílias durante a Guerra da Secessão e a subsequente reconstrução dos Estados Unidos. E ele mostra o assassinato do Abraham Lincoln pelo John Wilkes Booth, né, dramatizado, obviamente, no filme. O filme ele foi altamente criticado por retratar os afro-americanos como ininteligentes e sexualmente agressivos em relação às mulheres brancas. E também por apresentar a Ku Klux Klan como uma força heróica. Inclusive, ele filmou vários membros ali. Se você assistir o filme hoje, os membros que aparecem ali, as pessoas que aparecem vestidas de Ku Klux Klan, eram realmente pessoas da Ku Klux Klan.
Caralho,
mano. Da KKK, exatamente. Quase documental uma parada. Eu não quero mais falar da Ku Klux Klan, não, cara, que eu tô ficando deprimido com esses filha da puta do caralho.
Eu fico com raiva, velho.
Hoje no Brasil a gente tá passando por um momento político que tá beirando esse extremismo aqui.
É verdade. Né?
Existem grupos religiosos, principalmente, extremistas de direita, que o discurso está muito próximo do que era a KKK. Então eu acho que a gente, como formador de opinião, a gente tem que deixar um recado assim, de parem com essa porra.
Não, tá feio mesmo. Principalmente Facebook.
Cara, parem com essa merda, entendeu? Porque a gente não precisa disso. No Brasil.
Em lugar nenhum, cara.
Tá? Não, tudo bem.
Não, eu sei que a gente fala mais pro Brasil, mas,
Eu tô falando porque, assim, a gente nunca teve uma coisa parecida. Se teve, eu desconheço. Mas a gente não precisa disso. você quer fazer isso, deixar e tal, foda-se, Estados Unidos, lá tem, entendeu? Vai ter, é uma coisa deles lá. Lá também a situação tá ficando séria de novo.
Tá mesmo.
Entendeu?
Ontem no Super Bowl, na NFL mesmo, por conta daqueles acontecimentos com... lá nos Estados Unidos, policial matando moleque e tudo, não sei o que. O tempo todo os jogadores, cara, especialmente, lógico, os jogadores negros fazendo ou ajoelhados ou com aquele movimento
dos Black Panthers
lá. E, velho, é puxado, cara. Você vê assim, gente.
Eu achei que a gente já tinha passado essa fase.
É foda, né, cara? É muito triste.
Eu achei que a humanidade já tinha superado isso, né? E agora parece que tá voltando essa porra. Então, assim. Se você tem algum amiguinho que tá com esses pensamentos, tenta convencer ele, gente, de que não é esse o caminho.
Independente de religião, de qualquer coisa, cara, toda religião, no seu princípio básico, é pra você propagar o bem, pra você fazer o bem. Não é pra você escolher pra quem você quer fazer o bem e que o outro é ruim. É só você ser o bom.
Se isso está acontecendo na sua religião,
é, cara.
Eu acho que é bom você repensar, entendeu, o que você tá fazendo.
Pô, nenhuma religião, gente, assim, nada. É porque depende de quem fala também, né, de quem propaga a palavra, porque aí você interfere na mensagem. Não é ódio, gente, assim, você não... Eu li uma coisa uma vez, é engraçado, mas é sério ao mesmo tempo. O Jesus está olhando assim pro chão. Eu falei pra vocês amarem uns aos outros, né? Pra escolher quem era amado, não.
É, pois é.
Então, assim.
Não, e a gente não pode nunca esquecer que Jesus nasceu lá na Judeia.
É, esqueça, né? Esse conceito.
E com certeza.
Ele era bem do moreninho. Ele
bem
era
moreninho, bem... tá? Então, assim.
Nada de cabelo lisinho, olhinho claro, não
para
tinha.
Para com
gente.
Essa
para
porra.
Com essa merda, velho.
Para com essa merda, entendeu? Vamos deixar de ódio, vamos todos se amar. Porque é isso...
Sabe o que irrita mais, cara? Porque tem gente que não consegue entender. Cara, eu tenho um amigo de infância, cara. A gente se trata como irmão. Ele é um negão... É que nem um irmão pra mim mesmo. A gente se trata como irmão, cara. Eu vendo esse filme, eu fiquei meio desesperado. Porque, assim, eu tenho outros amigos negros. Eu tenho primo, parente e tudo. Que também é gay, que não sei o quê. Cara, se você se projeta ali... Se você projeta as pessoas que você ama... As pessoas que você gosta, e só porque você é diferente de mim, você tem que me odiar ou qualquer... Puta que pariu, cara. Pelo amor de Deus, para, velho.
O filme vai bem por esse caminho de você se colocar no lugar do outro.
Cara,
né? O tempo todo
o filme
ele tá
todo você
isso.
Tá se colocando em algum lugar ali. É. Eu me coloquei no lugar do Samuel L. Jackson, eu me coloquei no lugar do Matthew McConaughey.
E o próprio filme, dentro dele mesmo...
Ele faz isso.
Não, ele não faz isso com você. Ele faz isso com os personagens.
Sim, exatamente.
Toda hora o Matthew McConaughey fala, e se fosse a minha filha?
Entendeu? Cara, eu não tenho filho, não consigo imaginar, tenho dois sobrinhos só, mas assim, das mulheres que eu amo, das pessoas que eu amo, cara, se você projeta aquilo ali numa... Tudo uma filha, velho, eu fico imaginando assim, cara, eu acho até que ele foi bonzinho com os caras matando ali, não acho justificável você matar, entendam bem isso, mas assim, a dor que você deve sentir, o medo que você acaba sentindo, tá que pariu, cara, é tudo por conta de ódio, sacou? É tudo por conta de imbecilidade, de você querer justificar porque eu tava bêbado, porque eu não gosto de você, ou porque você é negro, ou porque você é feio, ou porque, porra, para, velho, vamos fazer um negócio mais amigável, vamos se gostar mais, velho. Quando o Samuel Jackson fala, você é um deles, você percebe que você meio que tava no lugar do Matthew McConaughey também. Eu, pelo menos, me senti assim, eu me senti meio bosta também. Eu falei, caralho, puta que pariu. Mesmo eu não tendo tanto aquele envolvimento, você percebe que realmente só tá aquela bosta porque só tá a visão do branco ali, sacou?
Porque os brancos cagaram na parada.
Exatamente. Então, assim, porra, cara, aquele discurso final, cara... Eu falei com o Miotti, eu tenho muita ideia ruim, brother. Mas eu já tive uma das piores, que assim, foi a hora que eu parei pra almoçar, eu dei pause na hora que o Matthew McConaughey foi começar a fazer o discurso dele. O último. E eu voltei, aí eu comecei a almoçar e dei play. Eu parei, cara, eu não dei conta. Porque aquilo ali, eu fiquei desesperado. Eu comecei a chorar, velho. Porque quando você pensa naquilo ali, cara, de verdade, assim, minha mãe perguntou o que foi, eu falei, não, aí eu fui explicar. No que eu comecei a explicar, eu comecei a chorar de novo, velho. Porque você projeta quem você ama. É a gente se colocar no lugar de quem tá sendo agredido. Não é você só brincar ou falar que, ah, eu sou melhor que você por causa disso, daquilo, outro. É, puta que pariu, velho. Parem de se odiar, parem de odiar o mundo, velho. É muito triste isso. Vamos pegar mais leve com todo mundo.
Infelizmente é uma situação que tem aumentado essa questão.
Muito, cara.
De ódio. ódio a essa questão
pra
de...
todo lado.
Ódio aos homossexuais, ódio aos negros, ódio a quem é diferente, independente do que seja, né?
Ódio contra os coxinhas, contra os petralhas.
Contra os coxinhas, contra os petralhas. Você não pode ser de um grupo hoje.
Que você automaticamente você é odiado pelo outro.
Exatamente, você é odiado por alguém. Você não pode ser podcaster, porque você...
É babaca, qualquer coisa. Cara, entendeu? Mas é exatamente, é o que tu tá falando.
Você não pode ser capitalista, porque você quer ganhar dinheiro.
Você não pode ser socialista,
porque você é comunista. Vamos parar com essa porra.
Não, é muito preto-branco, cara, hoje em dia.
Exatamente.
Assim. Você falou que esse negócio tá na crescente, você olha nos Estados Unidos, tá acontecendo isso de novo. Aqui no Brasil tá esse movimento também. E quando a gente para, quando a gente abre um pouquinho o prisma, você começa a pensar, porra, vamos colocar o ISIS mesmo, esse pessoal assim, eles estão começando a ganhar espaço lá e fazendo aquele monte de atrocidade e tal. Cara, aí você pega e olha, lá não é nada mais do que tá acontecendo aqui, cara.
Sabe o que eu me pergunto, Arthur? É onde é que a gente vai parar?
Eu fico medo, velho, de verdade.
Entendeu?
Eu não tô brincando.
Porque da última vez que isso cresceu, a gente teve o Holocausto.
Exato, cara. Eu fico medo, é de verdade, cara. Eu fiquei muito nervoso
com isso. E era pra gente ter aprendido com essa porra.
Porra, cara, é muita burrice, mano. Entendeu? O ser humano gosta de ser imbecil, cara.
Aí era pra gente ter aprendido com essa porra.
Caralho, quanta gente morreu por causa de um doido que achava que era melhor que os outros. É a paixão. O problema é a paixão.
É, pois é. O problema é exatamente esse. As pessoas se apaixonam por coisas...
Você fica cego. É a tua frase do início.
Exatamente.
É exatamente a tua frase, cara.
Viu o que aconteceu com o Jorge Cash?
Se eu chego aqui... Eu ofendo o Brunão. O Brunão me dá um tapa. Eu fico com raiva. Eu dou um tapa na cara do Chachá. O Chachá fica com raiva. Dá um tapa na cara do Miote. Velho, se não tiver um pra parar, eu falo, ô, vamos parar e tal. Nem que seja só pra... Ah, é pano quente. Não, cara. É porque se não tiver alguém pra parar com a porra do ódio, velho, todo mundo vai se odiar o tempo todo, cara.
O Donald Sutherland supostamente queria que o seu personagem fosse muito mais do que um bêbado radical. O Joel Schumacher queria que ele fizesse um papel mais dramático, né? E no final, o personagem do Donald, eu acho que ele fica meio perdido, né? Ele é nem isso, nem aquilo.
Ele acabou fazendo um bêbado mesmo, né?
Ele faz um bêbado e ele nem
ele é... Ele assim, faz um frustrado, né?
Ele é meio que o mentor do Matthew McConaughey. Ele faz o papel do mentor. Quando ele tem dúvida, ele vai lá perguntar pro cara o que o cara acha e tal, não sei o quê. Mas no final das contas, quem teve que resolver mesmo foi o Matthew McConaughey. Então...
Sim. É, mas parece que naquela hora que ele entrou no tribunal, parece que o...
Que deu um ânimo, né?
Falou assim, porra, acho que agora.
Agora vai.
Meu chefe, meu mentor chegou. Then the world wanna know what
this all about, but you know I'm here. O Matthew McConaughey foi originalmente escalado para ser o papel do Kiefer Sutherland, para ser o cara da Ku Klux Klan.
Imagina invertendo papel, não ia ficar tão maneiro.
O irmão do que é assassinado, né?
Uhum.
Mas depois de ler o roteiro, ele preferiu fazer o Jake Brigance, e aí falou com o diretor, e o diretor falou, tá, então vamos fazer um teste, só nós dois.
Tem um sofá de
E ele quatro. Passou.
Ele é meio franzino pra fazer um...
Pra fazer um Ku Klux Klan, né?
É,
né? Apesar de que o Kiefer Sutherland,
o Jack Bauer é baixinho, acho que ele não...
Ele tava bem esguio também,
é.
Né?
Bom, o Kevin Costner foi considerado pro papel do Jake... Mas ele queria o controle completo do projeto. Ele queria
só.
Tudo pra ele. Queria dirigir, só. Queria escrever, tirar o... E aí o John Grisham falou, não.
Você vê que a sabedoria bateu no ombro dele, né?
Sai fora. E tirou o Costner do projeto. E o Grisham também barrou o ator Woody Harrelson de fazer o papel principal. Acho que é por conta do assassino por natureza, hein?
Deve ser. Everybody knows I'm here.
O filme, assim como o livro, foi amplamente acusado pela crítica de apologia ao crime. E é aí que a gente tem que entrar no principal tema do filme, né? Porque o que acontece? O Samuel Jackson claramente mata os dois.
Sim.
Vingança.
Ele
né?
mesmo
é a vingança
ele
dele.
Faz vingança.
Ele fala, Deus me perdoe, mas é a única coisa que me consola é isso.
Exatamente. Ele matou os caras e a defesa alega que ele estava insano. Mas na verdade, o que a defesa está alegando? Se a sua filha for assassinada, houver uma tentativa de assassinato em cima dela e ela for estuprada e tal, é ok você fazer vingança com a própria mãe. É isso que o filme fala. Tira a questão racial do filme.
É o fim justificar o meio. Na verdade, não é nem fim justificar o meio. É você justificar um erro.
É olho por olho, dente por dente.
Você justificar um erro com o outro, na verdade.
Exatamente. E aí, no caso, ele estaria tendo essa absolvição, digamos assim, ele estaria perdoado por ter cometido esse crime com o agravante de é porque era um branco matando, estuprando a negrinha e o negro revidando. Ou seja, ele é uma minoria, oprimida, etc. E seria uma forma de enaltecer isso. É isso ou eu tô errado?
Tá, é isso que mostra o filme.
É isso que mostra o filme.
Mostra o filme, beleza, é isso.
Tanto que entra, no caso também, a frase do Chachá aí, que a gente, brincadeiras à parte. Se você ganhar o caso, você tá certo. A justiça terá sido feita. Se você perder também. Porque são dois erros ali.
Exatamente.
Ninguém tá certo.
Ninguém tá certo.
É, aí entra uma coisa interessante, né? Já que você puxou essa frase. Porque o filme todo, ele não deixa clara a divisão entre o mal e o bem. Você não sabe o que é o certo e o que é o errado no filme todo. Pode perceber, porque todas as intrigas ali...
O único lado errado é o da Ku Klux Klan.
Sim. Ali é totalmente. Ali,
é o único lado que fica claro que eles são merdeiros. Né? Uhum. Que eles estão fazendo merda. Ou seja, o cara vai, queima a casa da mulher, queima a casa do Matthew McConaughey. Tipo, eles estão fudendo com a vida de todo mundo. Uhum. Né? Esse lado, o filme não toma... Ele toma um partido.
Sim,
ele,
com certeza.
Realmente ele falou, isso aqui... Não faz isso, isso aqui é a merda. Agora, por outro lado, você tem razão. É aquela questão, o filme, ele não faz isso. Mas, ao final, o Carl Lee ter sido libertado, ele tá te passando uma mensagem.
Sim.
Ali, tudo bem, ele foi declarado legalmente insano. Mas a gente sabe que ele não tava.
É que nem a gente tá falando, ele mesmo fala isso,
foi
cara. Ele fez porque ele realmente queria fazer, entendeu? Isso.
Então, o filme, ele tá te dizendo que vale olho por olho, dente por dente. O que a gente, eu pelo menos, acho errado.
Eu também. Eu entendo, mas eu não concordo.
Aí que tá. Mas e se você se colocar no lugar do Samuel Jackson?
É isso que é difícil.
É isso que é difícil. Exatamente. Entendeu? O que você faria, Chachá? Você teria feito o que o Samuel Jackson fez?
Bruno, essa é uma pergunta que eu não consigo responder. Porque o filme, ele faz isso com você, ele te bota pra pensar.
O tempo todo.
O tempo todo.
Ele tá o tempo todo te colocando no lugar do Samuel Jackson. Uhum. No lugar do Matthew McConaughey. Porque ali tem um paralelo, né? Os dois têm uma filhinha. E o próprio Matthew McConaughey, ele praticamente aceita o caso porque ele se coloca no lugar.
Ele mesmo fala uma hora assim, ele admite que eu queria que tivesse sido feito isso.
Tipo, ele concorda com o Samuel Jackson.
Eu
faria isso mesmo.
Ele fala com a esposa dele, ele fala assim, eu acho que eu deixei porque eu realmente queria, eu faria a mesma coisa, eu queria que tivesse sido feito isso.
Miote. O que você faria?
Eu faria a mesma coisa que ele fez. Faria mesmo.
Você se esconderia dentro do armário?
Ah, faria. Sério, não, isso aí é uma coisa...
Você não acredita na justiça, então?
Não, de jeito nenhum. Teve um caso quando eu morava na Costa 3 Norte, quando eu era criança. Teve uma menina que foi abusada por um taxista. O pai foi atrás e matou o cara.
E o pai?
Foi preso. Ele matou e falou que não tinha outra coisa a fazer. Matou o cara. Meu pai falou a mesma coisa. Eu não sei o que faria se mexesse com a minha filha. Deveria fazer a mesma coisa. É complicado. Complicado demais. Mas, pô, você não vai pensar em outra coisa. Na hora você quer vingança mesmo. Porque esse filho da puta vai ficar solto e vai pegar mais. E vai fazer mais coisa com outras pessoas.
O que irrita, porque no nosso...
Esse é o problema.
O que complica é porque na nossa cegueira, na verdade, a gente pula pra dois pontos. Que inclusive é uma parte do diálogo do McConaughey com a Sandra Bullock. Ela fala, não, mas eu não acredito em pena de morte. Aí ele fala, eu acredito. Eu não acredito em redenção. Eu não acredito em melhora. Eu não acredito em nada. Os caras, se ele sair, ele vai fazer de novo. E é foda porque, assim, infelizmente, grande parte faz isso mesmo. Por outro lado, também tem gente que realmente se arrepende. Só que pra você ter uma visão de se abster ao ponto de você falar, essa pessoa pode melhorar, quando dói em você, quando é tirado de você uma coisa, entre muitas aspas, a menina teve sorte, que ela ficou viva.
Inclusive, quando ela entra na igreja...
Nossa.
O pastor fala que é um milagre.
Exatamente. É que nem eu falei, eu não tenho uma filha, mas assim, eu me coloco nessa posição de uma pessoa que não é pai, mas se eu sentir, por exemplo, um décimo, por exemplo, que eu tenho das pessoas que eu amo, assim, ou dos meus sobrinhos, cara, velho, vira um negócio animalesco. Mas não justifica, sabe, assim, que é que nem eu tava falando, isso só gera mais problemas, só gera mais ódio, só gera... É muito complicado, cara, mas ao mesmo tempo aí você fica aquele negócio de impunidade, sabe, de você ver que um cara fez isso e daqui a pouco pode fazer de novo.
Eu sou pai de uma menina. Ela vai fazer 2 anos agora em dezembro. Eu não consigo nem imaginar uma coisa dessa acontecendo com ela. Tipo, o que eu faria, o que eu não faria. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei o que eu faria. Eu sei que, é claro, eu sentiria muito ódio. Eu ficaria com vontade de cometer alguma loucura. Ainda mais sabendo... Quem foi.
E tendo acesso a essas pessoas.
Porque muitas vezes a gente não tem o que fazer.
Exatamente.
Entendeu? Agora, se eu faria a mesma coisa que o Samuel Jackson fez, eu acredito que não.
Eu também.
Eu acredito que eu não teria coragem. Não faz parte da minha índole, do meu ímpeto à vingança. Por mais que fossem duas pessoas que eu quisesse ver mortas, enterradas, e, enfim, sofrendo tudo e cortando a cabeça e o escambau, eu não teria coragem de ser o executor. Por mais que eu não acredite que a justiça fosse feita nesse caso, eu ainda acho que, para que não viremos animais, para que não sejamos como a Ku Klux Klan, a gente ainda precisa da justiça.
Os caras foram imbecis, eles poderiam ter sido presos. Eles seriam, eles meio que acabaram virando mártires, por um lado da sociedade, pelo outro não, eles continuaram sendo os monstros que eles foram. Mas você gerou muito mais ódio por causa da ação de ódio do Samuel Jackson. Mais pessoas morreram, todo mundo foi afetado.
Exatamente.
Entende? Então, assim, é por isso que eu... Essa é a minha dificuldade de do olho por olho, dente por dente, assim. Eu entendo, mas eu não concordo. Eu não conseguiria, assim, porque... Eu provavelmente ia me isolar em algum canto pra eu descarregar a minha raiva do máximo que eu pudesse, cara. Porque é aquele negócio. Você ver aquela pessoa, realmente, você ter acesso, você ter tudo, e você não fazer nada, cara, é muito difícil. Você tem que ser muito tranquilo, você tem que ser muito frio, ou você não tem que ter apego nenhum à situação. Eu assisti esse filme quando era moleque, eu não tinha bagagem emocional que eu teria hoje. Tanto que eu falei com o Miotti quando eu cheguei aqui. Eu falei, cara, eu assisti, mas foi um filme pra mim, sabe? Eu lembro que eu achei legal e tal, mas hoje, cara, me destruiu esse filme. Eu vi mal, assim. Eu ainda tô mal. É ódio, assim. É tudo movido por causa da raiva. Você entende os pontos, você se justifica, mas nada daquilo ali é certo.
Pois é. E é por isso que eu não gosto muito do final. Eu não gosto da resolução do filme. Eu não sei se o livro é a mesma coisa, mas eu não gosto do Samuel Jackson sair...
Livre do jeito
livre
que ele
do
foi.
Jeito que ele saiu.
Que ele fosse preso por, sei lá, X anos ou pagasse de alguma forma. Ou...
Isso, whatever. Entendeu? Tipo, sei lá. Podiam ter feito alguma coisa do tipo, olha, beleza, a gente entendeu, você fez pra se vingar, tá massa, mas...
Você ainda errou.
Você matou dois caras, velho. Alegou insanidade, mas não foi nem mandado pra um manicômio, entendeu?
Exatamente.
Se o cara foi... Alegou insanidade?
É porque a base da defesa era sempre essa.
A base da defesa era essa. Então, tipo, se o cara ficou maluco, pega o cara, interna o cara, beleza, tranquilo. Mas não, o cara vai livre, sabe? De boa.
É porque eles alegaram que foi uma insanidade no momento, né? Tipo um choque.
Pois é, mas mesmo assim...
Mas mesmo assim, você precisa de tratamento.
Não, sim.
A sociedade precisa ter segurança de que esse maluco, não num outro momento...
Vai ficar com raiva, vai virar um Day Hard.
Vai bater o carro em alguém, vai matar o cara. Ficou louco, então podia. É. Não, velho, peraí. Tudo a gente vai ligar a insanidade agora?
Porque foi júri popular, né? Tem sempre aquele negócio que o... Sabe, a voz... O povo que manda, sabe? Entre aspas,
eu
né?
entendo. Eu entendo que a sentença do povo ali, no caso, foi essa, mas...
Porque ali você justifica a soltura dele só pela paixão que todo mundo sentiu naquele momento também.
É, exatamente.
E por ter se projetado. Você entende, mas aí é que tá, o filme, ele constrói tudo o tempo todo com a paixão da gente, com todas as paixões. Seja com a paixão de raiva que você sentiu, seja a paixão de você querer proteger alguém que você amava, de você ter se projetado naquela situação, seja a paixão de você desconstruir seu pensamento. Porque ali, quando o McConaughey tá falando, todas as pessoas do júri estão visualizando uma criança negra. Quando ele fala, agora imagine ela branca, aí as pessoas projetaram automaticamente as pessoas que elas amam.
É, aí todo mundo começa a chorar e até o juiz ele dá uma...
Dá uma embargada. Cara, aquela cena ali, ela é muito bonita, porque você se coloca no lugar, mas ela ainda não justifica você ter errado. O ser humano, ele é muito movido pela paixão. Seja a paixão de qualquer coisa, assim, pro bem ou
mas
pro mal.
Mas Arthur, olha só, você tá falando isso, e aí eu me lembro que tudo que a gente tava falando no negócio da Ku Klux Klan... E do ódio,
mas é
também é porque as pessoas são apaixonadas demais por certas ideias.
Mas é exatamente isso, esse é o problema. O filme sabe trabalhar isso, entende? A gente só quer justificar o final do Samuel Jackson, ele sendo solto, porque você teve raiva, você foi construído aquilo pra você querer que ele fosse solto, porque aquilo justifica, mas não é certo.
Não justifica.
Não justifica, sacou?
Exatamente.
Então, assim,
por isso que
pra mim é o ponto alto do filme, é exatamente ele saber mexer com esse lado da gente, porque depois que você para, você fica feliz porque o cara
entre aspas, não vai morrer. Mas quando você senta 2 minutos e pensa, caralho, mas ele não podia ter feito isso, entendeu?
É, pois é.
Do mesmo jeito que o Jack Bauer não podia ter dado um tiro e matado o soldado, do mesmo jeito que o cara, o carinha lá do
o negro
jogou o Molotov no cara lá do... Cara, nada disso você
não, ali eu acho que justificava.
Ah, até justifica, mas ainda...
Queimar um Ku Klux Klan deve dar um... Né? Deve ser maneiro.
Eu,
aí eu dava um tiro, pisava, mijava em cima.
Você deixa de ódio, porra. Que fizeram com a Sandra Bullock, sacou? Assim. E eu achei engraçado.
Aquilo é uma cena muito tensa. Vou te falar, velho. Ficou barato, viu?
Ficou muito barato.
Ficou barato, porque ficou. Eu achei que
ia rolar.
Eu achei que iam estuprar ela.
Achei feio, que ia pegar, velho, tudo lá pra Cruz e tudo. Eles iam sodomizar mesmo.
Acho que ia ser. Ó, ficou barato, viu? Deu sorte, viu?
Mas será se não fizeram durante o caminho do. Porque ela chegou lá destruída. E
não, ela chega. Ela tá bem agredida.
Pois é, na hora que o cara vai salvar ela, tá muito. Assim. Ela...
Sobre essa porra.
Trauma, né?
Ela tava com a cabeça.
Não sei, mas assim, porque se ela só tivesse sido colocada no tronco, aí não aconteceu nada, ela podia estar diferente, mas eu acho que na caminhonete pode ter acontecido alguma coisa.
Mas sabe o que acontece também, Miotti? Assim, além dela ter... Ela tomou umas porradas lá, sacou? Mas imagina você tá refém de uma situação, você não pode fazer nada. A expectativa é pior, porque o cara construiu um medo nela ali, e ela não sabia se ele tava falando aquilo de verdade, se ele ia fazer alguma coisa com ela.
É, o meu problema com o filme é o seguinte, o filme ele é muito profundo até a hora da sentença. Depois que a sentença sai e o cara é livre, ele tá...
Todo mundo vai.
E sorrindo, aí é happy ending, velho.
É happy ending mesmo.
Entendeu? E isso
é meio triste.
Me incomoda demais.
Porque é injusto,
cara.
Também com o outro lado.
Porque. Não é que é injusto com o
outro lado. Não, assim. Mas eu digo assim. Não, eu digo assim, não tô falando não é... com os Cuscã, tô falando com a família.
Não tô dizendo também com a Cuscã, não. Nem com a família. Eu tô dizendo assim. Não é injusto. Assim, os caras mereciam morrer? Mereciam. Não,
eu concordo que eles mereciam morrer.
Mereciam morrer do jeito pior.
Mas não da forma como foi feito. Não ele matar.
Não é isso. Também não acho que é isso. O que eu acho é o seguinte, assim, não me interessa se o cara matou, se não matou.
Entendi.
Você tirar uma vida de alguém tem que ser punido.
Sim.
Entendeu? Independentemente se você matou o Hitler, cara. Cara, você matou...
Catiço.
Você matou o Tripa Seca, velho. Entendeu? Tudo bem. Massa, cara. Parabéns. Você ainda, nos, né, livrou de um vilão, sacou? Mas... Você tem que ser julgado por
tem
isso.
Tem uma frase que é...
O que você vai fazer? Porra, você matou um vilão? Você salvou a nossa cidade desse vilão?
Beleza, cara, mas...
Vamos pagar uma cesta básica aí, né? Fazer uma caridade pra uma galera, alguma coisa assim.
Você tem que pagar
cumprir
de alguma forma.
Cumprir uns 6 meses de cadeia, bater um, né?
Você tem que fazer... Você tem que pagar.
Especial.
Perante a sociedade, você tem que pagar
você
de alguma forma.
Você tem que pagar, cara.
Ou se fazer algo que redima de alguma forma. Não tô dizendo que a proporção não... Ah, o cara matou
não
alguém.
Cabe,
mas assim, mas pelo menos você tem que fazer alguma coisa pra melhorar. Não é simplesmente, vou pra casa, vamos pagar minhas contas e acabou.
Isso, exatamente.
Isso, eu realmente, entendeu? Discordo bastante.
Eu acho que o filme, ele peca nisso aí. Podia ter alguma coisa do tipo, sei lá, na hora que, no final mesmo, que o Matthew McConaughey aparece com a família lá no churrasco do Samuel Jackson. Eles podiam comentar alguma coisa do tipo, e aí, você tá fazendo lá o que o juiz mandou?
Você tá indo em tratamento?
Você tá indo lá no psicólogo? Você tá
fazendo serviço?
Fazendo serviço social? Você tá...
É porque simplesmente ficou assim, tá tudo bem, gente.
Tá tudo bem, gente, ele é um herói.
É.
E não é, cara.
É foda, cara. She can't resist.
Mas sabe por que eu não achei ruim o final, Brunão? Porque ele constrói, ele vai construindo durante o julgamento as opções que ele tem. Que é o seguinte, se você se entregar agora, o juiz ele pode até te dar prisão perpétua, se você se entregar agora. Se você quiser ir até o final, as únicas soluções são ou você é considerado inocente, né? Que é a coisa mais difícil de acontecer, ou você vai ser sentenciado à morte. E ele constrói isso o filme todo,
eu
entendeu?
Eu entendo, mas pra mim não funciona.
Não, eu entendo.
Entendeu? Não funciona por quê? Porque o filme ele é o tempo todo muito crítico da justiça, ele é muito crítico da Ku Klux Klan, ele é muito crítico de toda essa questão racial, do estupro, do que é justiça, o que não é justiça, justiça com as próprias mãos. O filme todo ele tá ali te instigando, e no final é um final novelinha. Eu queria outra coisa. Se no final pra mim fosse, ó, venceu o cara, não sei o que, ele sai, e o Kiefer Sutherland dá um tiro na cabeça do Samuel Jackson, puta, eu ia ficar arrepiado, velho.
É inverter o valor ali daquela situação.
O valor da situação. Eu acho que é um. Era um final muito melhor. E assim, ia acabar todo mundo com o cu na mão, velho.
E eu achei que o Kiff ia no Matthew, em alguém. Especialmente o Matthew, porque ele...
Ele lá de fora, tiro na cabeça, no peito do Samuel Jackson. Nem no peito, olha só. Na hora que ele abraça a filha. Matava os dois, assim, de uma vez. Trá! E aí, desespero, o cara chorando, subiu os créditos e acabou, cara. E qual é a mensagem do filme? A mensagem do filme é: enquanto houver justiça com as próprias mãos, sempre vai ser tragédia.
O filme tem várias mensagens. Quando o julgamento acaba, aquela resolução, além de encerrar o julgamento, tá concluindo outra coisa que é por trás ali, que é a divisão da cidade entre os brancos e os negros, como que a justiça deve ser feita, entendeu?
Eu não concordo. Eu não concordo, sabe por quê? No final do filme, só os negros saem vencedores. Os negros que eu tô dizendo, os mocinhos, tá? Não precisa ser exatamente os negros. Mas os mocinhos, incluindo aí Sandra Bullock, o Matthew McConaughey, o Donald Sutherland.
Você não tá falando racialmente, você tá falando do lado que você
isso,
toma ali no filme.
Exatamente, não tô falando racial. O lado dos mocinhos é o que vence. Por quê? Os caras que realmente estupraram a menina e não sei o quê, já morreram. O Samuel Jackson ficou de boa, encontrou a menina dele que já tá de boa também. Os caras que pegaram a Sandra Bullock também vão pra cadeia. Inclusive o Tira.
Ah, adorei aquela
ali. O Tira malvadinho.
Pesadão.
Não, essa, isso que eu ia te falar. No final, tipo, acho que essa foi a única cena
ele
que...
Ele é um feel-good movie. Esse é que é o
essa
ponto.
Foi a única cena que eu fiquei, que eu torci um pouco o nariz, porque tudo terminou bem, então...
Eu não tô dizendo que é ruim.
Sim.
De novo, não tô dizendo que é ruim. Eu tô dizendo que, pra mim... Se o filme tivesse um final mais corajoso pra continuar a instigar a mente das pessoas depois que elas saíram da sala de cinema, ao fazer um final, todo mundo saísse em silêncio e não felizes porque o Samuel Jackson se deu bem, eu acho que seria um filme mais clássico ainda até hoje.
A Espera de Milagre faz isso.
Espera de um Milagre faz isso.
Espera de um Milagre é inacreditável.
Exatamente, Milagre.
Mas é sabe verdade. Qual foi a mensagem que mais me marcou no final? Que eu acho que foi a que mais mexeu comigo também. Foi quando o Samuel Jackson vai lá agradecer por ter conseguido livrar
Jake,
ele, né?
Pelo Jake ter livrado.
E aí ele fala...
Você não tem que agradecer.
Você não tem que agradecer porque eu sou do lado dos vilões, né? Uma coisa assim. Eu
sou um dos caras malvados.
Aí mexeu. Aí o caraca, velho. Que forte, né? Porque isso foi o que ele falou antes pro... Pra ele,
ele,
né?
Inverteu a situação.
Ele tá do lado dos vilões.
Ele tá do lado dos vilões. Mas só que aí, a cena do final do filme, ele leva a filha dele pra brincar com a filha do Samuel Jackson.
Sim.
Aquilo lá foi...
Aquilo é bonito.
É bonito. Foi a mensagem que ficou pra mim,
mas entendeu? A mensagem que fica é, olha, esse cara, ele fez isso por vingança, e é ok fazer isso, mas esse cara, ele é do gente boas, e esse outro também é do gente boas, e
então,
um é
eles,
branco,
eles
e o outro
bem.
É preto, e tá
todo
ok,
mundo ficou
e
bem.
Todo mundo ficou bem. É isso que ele tenta. Ele é um feel good movie.
Tem também o policial, o amigo dele, que leva o tiro, né? A família tá com ódio do Samuel Jackson, mas ele não.
É justificável, né? Ali, porque os dois são muito comentando amigos isso aí, né? E tal. Ali, olha, pra mim, todo o filme vai bem, assim, muito bem. Eu gosto muito de tudo que é discutido no filme, dele colocar você no lugar do Samuel Jackson, dele colocar você no lugar
do policial,
ele colocar você no lugar do Matthew McConaughey, ele colocar você tentando decidir o que você faria no lugar, mas quando sai a resolução, eu achei muito feliz demais. Eu não fiquei satisfeito. Na época que eu assisti a primeira vez, eu achei ótimo. Oh, que maravilha, vou abrir um champanhe aqui e tal. Mas hoje, assistindo com a bagagem de história já que eu tenho, eu achei feliz demais. Eu achei muito poliana. É um final poliana demais.
Mas sabe o que é isso, cara? Que nem eu tava falando. Quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu não tinha bagagem emocional, assim, de vida nenhuma. Então, assim, ele não mexeu comigo, porque eu não conseguia me projetar naquilo ali. Hoje não, hoje eu chorei, eu fiquei mal, eu fiquei angustiado, tudo. Você, da mesma forma, você achou legal porque você viu só aquela justiça, mas você se cegou pro geral, pro todo. Você escolheu um ponto que você defendia e ponto. Agora você continua defendendo esse ponto, você sabe que os caras mereciam se fuder, ser tudo, mas ainda assim não é justo acontecer da forma como foi.
O final mais corajoso é esse que eu falei. Se o cara tá lá, saiu, ah, todo mundo feliz, não sei o que, daqui a pouco ele toma um tiro.
Ou qualquer coisa, entendeu? Do tipo.
Ou qualquer
que você
coisa do tipo, toma
uma facada, uma mensagem que você...
Não, eu acho que ia ser muito mais impactante. O nego ia sair do cinema, oh, caralho, que filme foi esse que eu vi, velho? O nego ia se questionar muito mais com relação à questão de segregação racial, tudo isso. Porque no final ficou a mensagem, mas ficou feliz, entendeu? Deu tudo certo no final. Se você sai com a mensagem de, velho, essa porra não vai ter jeito se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai se matar. E é o que a gente
que tá
acontecendo.
Fazendo.
É o que a gente tá fazendo. A gente vai se matar uns aos outros. Só vai sobrar barata nessa merda. Se a gente continuar desse jeito, só vai sobrar barata. I'm laid in a ghetto flat, cold and numb. I heard the rats tell a... A parte mais empolgante do filme pra mim é quando começa o julgamento. A gente passa por várias coisas no meio do caminho, tem pastor explorando a família do cara.
Ah, isso é uma parte, é um diálogo que eu acho interessante no filme. É uma hora que eles mostram que não é tão preto e branco a coisa.
Exatamente.
Eles querem ter publicidade, eles querem falar, e aí o Matthew McConaughey até fala quantos precisaram morrer para serem mártires, para justificar a causa de vocês, de lutarem por eles. Os caras, eles não estavam ali para ajudar o Samuel Jackson. Aí você fala, pô, mas eles estavam pela causa, porque o cara fala que desde a integração das escolas...
Não, eles estavam ali para aparecer.
Eles estavam ali para se promover, para ter mais força.
Exatamente.
E, ah, não, o movimento negro. Não, naquele momento ali, o cara só queria ter mais poder que os outros caras que têm mais poder que
exatamente.
Ele.
Exatamente. E aí...
Isso é uma cretinice inacreditável. E eles dão uma volta.
Eles dão
tão
um tombo
bonita,
nos caras, velho, que é bonito, velho.
Caraca, velho, é muito bom, velho. Inclusive, fecha o filme, você... O filme, não. Essa cena, quando eles voltam, aí ele fala, porra, tu deu uma volta neles, você tinha pensado e tal. Aí você fala, caralho, realmente. Aí o Matthew McConaughey, pô, a gente faz um ótimo filme. Ele fala assim, Jake, você tá aí fora, eu tô aqui dentro. Nós não somos um time.
É.
Então, assim, de novo, você separa. Você acha que os caras tão juntos, ele
quebra,
volta um muro.
Ele quebra.
É incrível, cara. Esse é um pedaço do filme que eu achei fenomenal. E o Samuel Jackson botando o dedo na cara, se você não dá pra minha família esse dinheiro, todo mundo vai saber que você é um vigarista. E o cara, eu não sei se foi impressão minha, eu não sei se o cara fez só por medo, mas depois o cara tomou como causa mesmo, assim. Ele tava apaixonado lá. O pastor, ele realmente
entrou. Mas aí ele precisava ficar lá.
Exato.
Porque senão ele ia perder a igreja dele.
Mas aí é que tá. É você ver que o cara, ele querendo fazer o bem, mas ele fazendo da forma mais filha da puta do mundo.
É o que eu acho bacana do julgamento, é quando eles estão fazendo as perguntas para as testemunhas, né? E aí sempre vem um argumento que é melhor que o outro, né? Então a gente vê um argumento da defesa, a gente, agora vai. Esse argumento aí é imbatível.
E aí ele é inválido.
Aí vem o Kevin Spacey e
derruba,
desmascara, né? Derruba e vem com uma coisa genial, né?
Tanto que o júri, com aquele cara lá que seria o líder, né? O cara é o racista de primeira, aquele lá, né? Aquele velho careca lá. Ele já falou que, pronto, ganhamos, vamos foder com esse negro, foi o que ele falou.
Esse homem, esse negro, ele fala, esse negro está morto.
Tá morto.
Na primeira reunião deles, cara.
Pois é, vamos foder com esse negro.
Que nem podia falar nada.
Não podia falar nada. Aí, depois dessas métodas que o Chachá acabou de falar, o Jake falou, fudeu, acabou, não vamos ganhar mais nada. Já até falou pro Samuel Jackson na prisão, falou, não vamos ganhar. Só que aí, é aquele negócio que eu achei, na hora que entra o mentor dele, foi na hora que ele tomou coragem de falar alguma coisa, porque ele nem ia falar nada. Eu acho que ele não ia falar daquele jeito que ele falou.
A inspiração,
na hora que ele olhou pro cara lá, aí ele começou a falar, falei aquele discurso todo, até que ele fala a frase final, que é foda. Tudo bem que você não gostou da resolução.
Não, ele não gosta da resolução.
Ali é perfeito, o discurso pra mim... É perfeito, era o jeito deles ganharem. Eu não gosto da sentença. Entendeu? Pra mim, o cara, ele não precisava ser condenado à pena de morte ou até mesmo
prisão perpétua.
Mas ele precisava pagar por ter tirado duas vidas humanas.
Porque durante todo o julgamento, a defesa não podia falar da motivação do Samuel Jackson, que tinha sido do crime que tinha ocorrido com a filha dele, né?
Isso.
Porque o juiz até fala, não, a gente tá julgando outro crime.
Outro crime, isso.
Né? Só que aí, numa das perguntas lá para as testemunhas e tudo mais, alguém fala isso, né? Eu acho que até
a
testemunha de acusação, né?
Não, não só a testemunha de acusação, eles chamam o cara que levou o tiro na perna, que perdeu a perna.
Isso.
E aí ele senta lá no banco e tal, não sei o quê, o cara faz umas perguntas.
Ele responde.
E ele fala, pô, eu já perdi esse caso. E aí o Samuel Jackson vira pro Jake e fala, pergunta pra ele se ele acha que eu devia se pagar pelo que eu fiz.
Você deveria ser preso.
Você deu um tiro na perna dele,
tá maluco.
Ele perdeu uma perna. Você vai... É claro que ele vai falar que quer
pergunta,
que você queime,
porra,
na cadeia. É. Você é meu advogado ou não? Pergunta.
É porque ele sabia.
Motherfucker. Faltou, faltou, né? Era nessa hora que... É. You motherfucker, you, né? Mas aí o Matthew McConaughey vai lá e pergunta. E você acha que ele devia pagar? Não,
é legal
que ele fez certo, eu teria feito a mesma coisa com esses branquelos velhos da puta.
Aí, isso eu acho que é uma coisa de tribunal, porque aí ele abriu brecha pra isso entrar no caso, entendeu? Porque aí ele consegue, no discurso final, falar
sabe o que...
tudo isso que ele defendeu.
Senão
ele não poderia falar.
Mas é exatamente aí o ponto, sabe? Porque assim, o juiz fala, eu não entendo porra nenhuma de lei, especialmente dos Estados Unidos.
Sim, a gente tá vendo.
Mas pelo que a gente entende, que nem tu tá falando...
Que é porra nenhuma.
Que é porra nenhuma. Mas assim... É o famoso, eu acho...
Gostaria de deixar claro...
Bastante claro, que a gente é
aos haters,
é.
Que não. Se você for reclamar que a gente não sabe porra nenhuma...
Bem-vindo ao clube.
A gente sabe que a gente não sabe porra
nenhuma. A gente só não comenta,
a gente pode falar... Porque a gente pode interpretar isso do filme.
Não, então... não.
A gente
não,
é burro, tchau, admite.
Não. Sabe por que a gente pode falar? Porque eu tenho o microfone na minha mão. E aí eu posso falar o que eu quiser. Se você não quiser escutar, você não escuta.
Sim, outra coisa.
É sempre bom lembrar que você não precisa ouvir o que você não gosta.
Que é assim que funciona o sistema de justiça. Você tá falando do filme, entendeu? Como funcionou... Como que a gente interpreta que funciona no filme,
Na verdade, foi um tiro que foi o seguinte, assim, o juiz Peck fala assim, o júri é pra desconsiderar isso que acabou de ser dito. Meu amigo,
já era, né, amigo?
Abraço, velho, porque aquilo entrou na cabeça da pessoa.
Exatamente. Sacou?
Isso vai te influenciar. Então, assim, é aquele tiro, assim, na forma da lei lá, ele não pode ser pesado pra tal, mas ali na cabeça da pessoa aquilo lá foi plantado. E aí entra no discurso final do cara.
Pois é, e o que eu acho que ele ganha a causa é exatamente por conta do discurso final, onde a gente já tinha dado como perdido, e ele resolve apelar pro coloque-se no lugar. Começa contando a história da menina.
Tudo que aconteceu.
Ele tudo que aconteceu.
Ele que a gente
descreve
não viu.
Tudo. Exatamente.
Tudo descreve, que a gente não viu.
E ao descrever, a gente relembra
as cenas que a gente viu. Os frames, né?
Os frames que a gente viu. Né?
A gente descobre mais coisa, né?
A gente descobre mais coisa.
É porque a gente vai montando na cabeça da gente com aquelas pequenas imagens. A gente constrói tudo, cara.
Exato. E aí ele vai contando detalhe por detalhe, detalhe por detalhe, detalhe por detalhe. E aí no final ele fala, e agora vocês pegam tudo isso e imaginem que a criança
é branca. Porque todo mundo ali ainda tava naquela, mas ela é uma menininha negra e tal, não é comigo. Aí ele remeteu todo mundo a se colocar no mundo deles, aquilo ali.
Exatamente. O que você faria?
Então eu queria que todo mundo agora comentasse aí no post do programa o que faria. Se vocês fariam a mesma coisa que o Samuel Jackson ou não.
Ou não.
Coloque no vocês. Lugar.
Aproveitem também, quem não quiser comentar, quiser mandar e-mail, portalrefil@gmail.com. Tá? As pessoas estão mandando e-mail, mas eu queria que mandassem mais e-mails pra gente poder ler. O último, a gente teve um programa aí de e-mails recentemente, que foi bem bacana. Queremos ler as suas mensagens. Advogados, falem sobre o caso. O que vocês acham?
E se alguém falar merda sobre racismo, já teve isso no Jurassic Cash, vai ser apagado. Já avisando.
Miotti, alguma coisa a dizer?
Eu ainda concordo com o Samuel Jackson.
Miotti, uma coisa que precisa ficar clara aqui. Você parece que nunca assistiu Chaves na vida.
Eu tô recordando mais.
A vingança nunca é plena. Mata a alma
e a envenena. E esse filme é isso todinho.
Se o Samuel Jackson tivesse assistido Chaves na vida dele, nada disso teria acontecido.
Não, tá pensando o quê?
Você merda, deixa eu mexer essa merda.
Então, quem vai editar?
Eu.
Pra entregar?
Eu sei, pô.
Segunda-feira.
Não, olha só. Porque assim, é bom editar logo, já começar a editar pelo menos semana, porque quando chegar na semana que vem, fim de semana vai ter o evento. Então não vai ter o fim de semana pra editar.
Ah, sim, sim.
Arthur, você tem noção que você está se comprometendo, né?
Não, sim, Arthur. Vocês estão olhando. Arthur, fica com o vídeo.
Tá bom.
Me entrega ele essa semana.
Tá bom.
Tá? Deixa que eu edito. Pode deixar.
Tá bom. Obrigado, tio.
Exatamente.
Que aquela pauta nossa ainda tá pra vir, né?
É, aquela pauta tá engasgada, hein?
Mas vai.
Tá que nem o Capitão América. Tá frio, rapaz, mas tá indo.
Puta merda.
Ah, bom, vamos lá. Vamos.
Arthur.
Eu queria muito que você ficasse puto agora, cara.
Nesse momento está tocando a música da praça pra você. É a primeira vez que toca desde que reencheu aqui.
Reencheu.
Entendeu? Então... Parabéns.
De nada, isso aí.
Conseguiu superar o Xaxá.
É isso aí.
E olha que isso é difícil.
Eu sei, cara.
Posso continuar?
À vontade, eu tô quietinho aqui agora. Call me crazy. I did what I
had to do.
E ao invés de mostrar os mamilos da Alicia Silverstone, ele mostra os mamilos dos dois, cara.
Nossa, é triste, né? Agora que é um argumento que eu não consigo mais combater.
Por falar em mamilo...
Como é que a gente consegue destruir qualquer filme,
não,
né?
Não sei, mas assim... Ashley Judd.
Tá,
nossa que senhora. Pariu.
A Jujuba no pudim, não tá não?
O filme inteiro.
É... Nossa. Suadinha.
A Bullock também, cara.
Suadaça, né?
Suadinha.
Cara, dá até...
Não suadaça não, porque parece que a mulher é grande, que ela é pequenininha, ela é mionzinha, entendeu? Então ela é suadinha.
Rapaz, ela tá nesse filme... Oh, no auge.
Não, não vamos objetificar.
Não tô objetificando ninguém, não. Tô falando que ela é muito gata, porra. Ué.
Ela realmente
mulher
é.
Mulher gata?
Ela é não, linda. Mulher gata é no filme do Batman e Robin.
Nossa, velho.
É, agora é pra ele.
É, agora obrigado, por favor, colocando
música. Eu tenho tempo de matar.
Nossa, velho!
Caraca, meu, ótimo, sua vez, velho. Eu acho que vou editar essa porra.
Eu
te livrei.
Gosta de editar pra se divertir. É, né? Ele...
Ah, vou foder com ele.
Pra rir de novo. Canton.
Canton. Mississippi.
Mississippi. Mississippi é um estado ou é um rio? Eu achava que era um rio.
É, o rio corta o estado. Tem o mesmo nome. Quieto aqui, você que tá fazendo com o outro piorar as coisas, caralho.
Mas esse foi... programa tem mais extra do que programa mesmo, né?
O programa que o Brunão falou assim, ah, ele faz o cara, Men in Black.
Você foi ao banheiro.
Aí ele, não! Não se atreva!
Já... Aquele negócio, se fosse o filme, era câmera lenta. Já
achasse... Não, pô, não bota isso nos extras. Deixa no programa, fica engraçado.
Você que sabe, é programa, você vai editar, pô.
Vou deixar tudo no programa, pô.
Cara... Quando você foi ao banheiro, o Xaxá tava assim. Eu tô te falando sério, cara. Eu acho que tá aqui de prova. Eu falei, essa música tá na tua cabeça, mano.
É meu ritual pra fazer o programa.
Posso continuar?
Continue, por favor.
Obrigado.
Prossiga.
Adiante.
Não, I had to steal a little tango so I could spend it all on you. Que puta gosta dessa merda.
Tô ficando nervoso de novo.
Aí fez o cowboy no espaço.
Sim, eu já falei, meu.
Falou?
Ô, Alzheimer.
Beleza. Cold Mountain, já falou.
Já também. Falei também.
Ah, você tá falando, você tá pegando de cima pra baixo, caralho. Não, foda-se, vou falar porra, mano.
Senil mesmo.
Chega, vamos falar da Ashley Judd que a gente
quer. É, essa aí tem que falar, merece.
Vai lá, meu, eu vou deixar pra você falar, porque o Arthur não gosta. Ele tá, sabe aonde, Miotti? Num filme que eu queria muito fazer, mas nunca vai acontecer aqui, porque o filme é complicado demais.
Bicho.
Chama Adaptação.
Não. Adaptação é complicado pra caralho.
Esse filme é muito foda, mas ele é tênis verde agressivo.
Muito.
Daqueles que você tem que, tipo, fumar uns três maconha,
é
fazer uns
Bruno.
quatro semestres de curso do... Pra você poder entender o filme.
É porque ele tava. Ele
tem
vai
que deixar essas piadas, velho. Vocês.
Mas é bom que ele edita, vocês, aí ele não, vai não, bipar essa porra.
Vou bipar o pau com caralho que eu vou bipar. Xaxá é chuparia o c... toda semana. I'm gonna love you over and over
again and again. A menininha, a.
Pois é, eu tô vendo aqui, rapaz. Ela tá 27 anos já. Puta merda. Tá 27 anos, porra.
Ó o estupro.
Não, caralho.
A Tonya Haley. Ela tá atuando até hoje e tá com os trabalhos, né?
Tô falando a filha do...
Ah, tá.
Aí.
Eu falando da menina que...
Não, deixa eu até ver, porque ela deve ter idade também, pô. Deve ter as idades também, deixa eu ver aqui.
É a Ray Van Kelly. É a que faz a Tonya. Ela... O que que tem ela, o Xaxá?
Não, que ela até hoje tá trabalhando também, ó. Tem uma... trabalhando em umas séries aí, no... não é muito expressivo, mas tá trabalhando.
Agregou pra caralho.
Não sumiu.
E essa foi a participação do Xaxá.
E é só isso que eu tenho a dizer.
Como é que é aquele negócio assim?
Tá aqui, me pariu, velho. Eu vou te contar, velho.
E é só isso que eu tenho a dizer.
Eu achei que ele ia passar uma ficha.
Eu achei que ele ia falar assim, e vocês não acreditam, ela fez o filme da Hannah Montana. Não, nem isso ele não falou.